Agindo Deus, quem impedirá? Uma palavra de fé, esperança, amor e prosperidade para a sua vida.
Bom dia, meus queridos! Muita paz, saúde, alegria, prosperidade de Deus para a tua vida no dia de hoje. Eu sou o pastor Edson Nogueira, estamos aqui durante toda a semana trazendo sempre uma palavra de fé, de esperança, orando com vocês e por vocês. E daqui a pouquinho eu vou continuar o assunto de ontem, falando sobre a importância da renovação da nossa mente, tá certo? Mas antes, quero convidar você para esse domingo agora. Estamos chegando aí mais um final de semana e domingo agora, 9:30 da manhã, vamos estar no centro de Curitiba, em nosso local ali que nós estamos falando, que é a nossa Betel, a Casa de Deus, né? Todos os domingos, 9:30 da manhã, Hotel Estação Express, Rua João Negrão, 780, no centro de Curitiba. Você é o nosso convidado a estar com a gente. Aliás, um abraço ao povo do litoral do Paraná, Guaratuba, Matinhos e também o pessoal lá de Paranaguá. Exatamente, esses dias atrás, uma família estiveram conosco no nosso culto em Curitiba de Paranaguá. Um grande abraço ao povo querido aí de Paranaguá, tá certo? Todos são bem-vindos, ok? E não se acanhe, vem com a gente, entrada franca, e será um prazer recebê-los em nossa reunião nesse domingo especial, às 9:30 da manhã. E no Instagram do Agindo Deus Quem Impedirá tem todas essas informações que eu acabei de falar. Então, se você tem o Instagram, segue lá, Agindo Deus Quem Impedirá no Instagram. Vamos para o assunto, pessoal? É o seguinte, comecei ontem, estava falando sobre a renovação da mente e falando o que é a renovação da mente. E hoje, dando prosseguimento, é justamente um dos itens da renovação da nossa mente. A renovação da mente, ela se relaciona com a opção de controlar aquilo em que a nossa mente deve se fixar. Por exemplo, o que você anda pensando? O que você anda usando na sua mente, suas imaginações? Né? Então nós temos que entender que, como cristãos, podemos voltar a mente para as coisas materiais, para as coisas sem valor, para as coisas carnais ou ao contrário, para o que é divino. Romanos afirma claramente: os que vivem segundo a carne têm suas mentes voltadas para o que a carne deseja, mas os que vivem de acordo com o Espírito têm suas mentes voltadas para o que o Espírito deseja. Romanos 8, verso 5. Essas palavras são poderosas porque põem a responsabilidade sobre os nossos ombros. Em que direção a sua mente está voltada? Para onde você a está mirando ou fixando? Hã? Paulo disse em Colossenses 3:2 que devemos fixar os nossos pensamentos nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Então, gente, devemos controlar a concentração da nossa mente. Podemos concentrá-la no que quisermos, mas como cristãos, temos a ordem de fixá-la nas coisas do alto, que são espirituais. A dificuldade disso é o fato de vivermos no mundo material, mas não é algo impossível. Como? Passando todo o pensamento que temos pela peneira das Escrituras. Eu gosto muito desse vocabulário, dá uma peneirada, né? Peneirar. Você sabe, você que é mais jovem, você sabe o que é uma peneira? Eu, quando criança, até uns 7, quase 8 anos, eu fui criado no sítio. Aí meus avós tinham propriedade rural, então ali eles cultivavam muita coisa, desde café, arroz, né, feijão e tudo mais, e tinha ali o momento de peneirar. Então eles pegavam a peneira, né, e jogavam para cima assim, né, e o vento tirava ali a casca, né, a sujeira, vamos assim dizer, e ficava só a semente. É mais ou menos isso. Então, se você quer purificar a sua mente, você tem que passar pela peneira das Escrituras. Volto a dizer, a palavra de Deus e a renovação da mente são inseparáveis. Você não consegue renovar a sua mente se você não ouvir a palavra de Deus. Por isso que eu tenho recebido, graças a Deus, muita gente tem sido abençoada ouvindo nossas reflexões. O que eu ministro aqui de manhã pela rádio, não é? Também é colocado no nosso canal no YouTube, é enviado nas plataformas digitais, são várias, uma delas o Spotify, né? E também em outras emissoras de rádio que nós pregamos a palavra. Então isso tem, eu tenho, graças a Deus, de ser pregado, Deus me chamou para isso, né? Então, diante disso, muita gente tem sido abençoada, porque estamos ensinando princípios da palavra de Deus, e quem lê a palavra vai ter a sua mente renovada com certeza, tá bom? Outra coisa importante é o seguinte, frisar, tá? Frisar a palavra de Deus, não a palavra de homens, mas a palavra de Deus. Colossenses 3:16 diz: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensinem e aconselhem uns aos outros. Então, meu querido e minha querida, não apenas devemos permitir que a palavra de Deus habite em nós, devemos permitir que habite ricamente. Não falo apenas de extensa leitura da Bíblia, eu estou me referindo a deixar as escrituras serem absorvidas na sua mente e no seu coração, de modo que quando Satanás chegar para subjugá-lo, você possa afastá-lo, assim como aconteceu com Jesus. Quando Jesus foi terrivelmente tentado pelo diabo, ele disse: está escrito. Ele contra-atacou o poder com mais poder. Seu poder era a autoridade da palavra de Deus. Satanás derrete-se ante ao bombardeio de versículos citados nas escrituras. Os salmos confirmam o valor e o poder extraordinários da palavra de Deus. Olha que lindo. Salmo 1, verso 2. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. E ainda, Salmos 119, 11. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Então, o que a gente percebe aqui? Os salmistas nos ensinam a saturar, preste atenção, saturar a mente com a palavra de Deus. De modo que, independentemente das circunstâncias da vida, podemos chegar à fonte das escrituras e aplicá-las à situação em causa. Josué, por exemplo, também reverenciava a palavra de Deus. Quando Deus mandou que assumisse a nação israelita, lhe deu o seguinte conselho: não se aparte da tua boca o livro desta lei, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo o que nele está escrito. Josué, capítulo 1, verso 8. Mais uma vez aqui, se ressalta o que estamos dizendo. A renovação da mente relaciona-se com o ato de nos saturarmos constantemente com as Sagradas Escrituras. Sempre observando a palavra, tem um livro chamado Esdras, homem que conhecia o poder das Escrituras. Olha o que ele diz aqui, Esdras 7, verso 10. Pois Esdras tinha preparado o seu coração para buscar e cumprir a lei do Senhor, e para ensinar em Israel os seus decretos e as suas leis. Puxa, que legal isso, né? Pensa nisso, meu amado. Veja como Esdras tratava a santa palavra de Deus. Primeiro, preparava-se para buscá-la. Buscava, cumpria a palavra e ensinava seus decretos e leis. Trata-se aqui de uma combinação imbatível, né? O Salmo de número 119, ele divide aqui em 176 versículos. E é impressionante que quando a gente percorre a leitura do Salmo 119, a gente percebe muitas vezes aqui as formas da palavra de Deus, que a palavra de Deus é mencionada. Olha como ele menciona aqui: guarda-nos puros, impede-nos de pecar, traz-nos tranquilidade, é o nosso prazer, evita a cobiça, ajuda a suportar as adversidades, produz perseverança, preserva a nossa vida, dá-nos alívio no perigo, dá-nos sabedoria, fornece luz para o nosso caminho, dá prazer ao coração, dá-nos inteligência, produz um santo temor, traz a paz e dá sustentação. Essas são apenas algumas das coisas que a palavra de Deus faz por nós. E eu tirei isso aqui do capítulo Salmo de número 119, alguns versículos aqui. Tudo isso está na palavra. Você tendo um tempo, separa aí o Salmo 119. Lê para você, são 176 versículos. Lê um por um, você vai ver como você vai ficar saturado da palavra. E quanto mais da palavra de Deus você tiver no coração, mais você vence e a tua mente ela é renovada. Tá entendendo o que Deus está falando? É isso que nós precisamos. Então, não deixe de ler as Escrituras. Você que é uma pessoa sábia, inteligente e tem observado nossos ensinamentos aqui, você tem percebido, eu sempre estou focando na palavra e na oração. E sempre tenho dito, pode olhar em todos os nossos áudios que você procurar no nosso canal do YouTube ou nas plataformas digitais. Você vai ver sempre focando, leia as Escrituras, leia a palavra e você, até a oração sua vai ter fé quando você tem a palavra de Deus na sua mente. Então, minha gente, a renovação da mente também está relacionada com a escolha também das companhias, exatamente, pessoas de fé e santidade. E é difícil a mente ser renovada numa atmosfera de negativismo e de impureza, entendeu? Então você deve estar em certos lugares, mas você não pode ser contaminado com a atmosfera da incredulidade, atmosfera negativa, atmosfera do pessimismo, mas você tem que ter a atmosfera da fé, atmosfera da possibilidade, a mente renovada. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 15:33: não se deixe enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Então se cuide. Se cuide com quem você anda, por onde você vai, para que os maus hábitos venham contaminar o seu comportamento. Mas fique na palavra, fique na palavra. Embora devamos, sim, claro, nos aproximar das pessoas que estão corrompidas a fim de compartilhar Cristo com elas, é melhor não nos associarmos muito a elas. Se somos obrigados a trabalhar com pessoas assim, precisamos travar amizade com pessoas que sejam íntegras, limpas e positivas. Sim, a renovação não é um procedimento instantâneo. É um processo, minha gente. É um processo que deve sempre continuar. Requer aplicação, persistência, constância e um forte desejo de sermos o que Jesus quer que sejamos. Então, renovar a mente sempre é vital para quem deseja uma vida de vitória. É fácil cair na derrota quando não estamos sendo renovados, reavivados, refeitos e revigorados pelo Espírito Santo. Então você precisa compreender da importância de renovar a sua mente. Que Deus te fortaleça, te abençoe. Eu quero orar por você, eu quero clamar a Deus por você e dizer que você é uma pessoa importante. Não é por acaso que você me ouve. E como a gente está encerrando a programação com esse tema aqui hoje, eu quero só deixar para você meditar e depois eu oro alguns inimigos da renovação. Preste atenção, eu só vou falar e já vou orar. Alguns inimigos, que se você não se cuidar, vai te atrapalhar. A agenda cheia. Tem muita gente com a agenda cheia e não consegue buscar a Deus. Segunda coisa, o negativismo. Cuidado com o negativismo. Terceiro, a amargura. Tire do teu coração toda a amargura. Quarto, o egoísmo. O egoísmo. Também a Bíblia fala da a ira. Você está entendendo? Que é a explosão, a perda da calma, né? Você fica com muita raiva. Então, entenda. Deus quer renovar a sua mente diariamente. Cuidado com os inimigos da renovação. Pai, em nome de Jesus, eu quero te louvar e te agradecer. Amém e graças a Deus.
Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida. Agindo Deus, quem impedirá? De segunda a sexta, uma palavra para abençoar sua vida.